Todos têm um sonho, e sonhos são feitos para ser realizados. Mas para realizá-los é preciso de grana. E como eu consigo a grana? É com muito estudo, trabalho e dedicação aos pedidos do meu ou da minha chefe? É atitude e proatividade acima de tudo? É misturar inglês com português como se eu estivesse bêbado? Ou será que é isso mesmo? Eu estou desperdiçando tempo trabalhando, enquanto eu poderia estar investindo, sentado no vaso e chorando os meus fracassos. Eu sou Marcos.
Eu sou Maradona.
Ele, você pode ter certeza, ele tá investindo e você não está.
Vocês vão entender quando, ao decorrer aí, o que quer dizer o porquê do Maradona.
Porra, agora até eu tô curioso, depois você explica isso.
Mas... Você não viu a capa da revista Veja, não? Revista Negócios S.A. que viralizou aí. Parece cocaína, mas é Day 3.
Pô, que... aquele respeito máximo, né? Por um futebolista dos nossos... Preferido dos nossos irmãos, né?
Uhum.
Mas, enfim... A gente ainda vai chegar nessa parte aí. Mas, assim, o que eu queria muito... Já começar te perguntando, porque eu sei que você é um cara que estuda muito essas coisas, né?
Sim, mais ou menos, na verdade.
E agora, cara, tá tendo uma coisa aí de... Que eu, sinceramente, eu não sei quando começou. Pra mim, a sensação que eu tenho é de que toda essa coisa de invista, isso tudo começou depois da crise de 2014. Mas o que eu queria te perguntar é, velho, por que que tá acontecendo tudo isso, cara? Por que que aparece um cara o tempo todo falando pra mim pra eu investir em day trade, pra investir na Empíricos com a Betina, pra investir em marketing digital? Por quê? Por que que isso pipoca toda hora pra mim?
Ah, o novo esquemão de pirâmide aí, né? À vista. Porque, por exemplo, todos os esquemas de pirâmide que a gente já conhece já estouraram. Boi gordo. Pelo menos pra quem é mais velho deve lembrar. Boi gordo. Aquele negócio lá da Ema, avestruz, não sei. De carne de avestruz.
O que seria isso?
Agora de cabeça não lembro direito, mas na época o esquema do boi gordo era uma empresa que dizia que você comprando tantas cabeças de gado, você ia ganhar com a venda das cabeças de gado uma porcentagem. Mas só que não tinha gado, não tinha cabeça de gado nenhum. Era só um galpão no meio do nada. E o esquema estourou por causa disso, entendeu? E tem o Telex Free. Você já deve saber, você que acompanha futebol, já sabe dos detalhes do Telex Free.
Nem precisa me lembrar, né? O Botafogo... Eu queria saber quem foi o idiota no Botafogo que aceitou o patrocínio da Telex Free, cara. Eu queria saber quem que foi, cara. Quem foi? Quem que eu tenho que bater lá dentro? Porque as contas do Botafogo... O torcedor botafoguense que tá escutando isso, cara, sabe que o time teve as contas bloqueadas por causa dessa besteira, entendeu? Uhum. E a gente ficou sem patrocinador no meio do campeonato por causa disso, entendeu? Então, assim, inclusive a gente foi rebaixado naquele ano.
Caraca.
Então, assim, né, Telex Free, enfim, né, então. Pode prossiga.
Então, eu acho que eu tenho minha teoria de que a mesma pessoa que recomendou, a mesma pessoa que foi sócia da Telex Free, né? Mas assim, aí o esquema estourou de 2012, não foi? Ou 2013, eu não lembro agora.
Foi na verdade foi 2014 mesmo.
Então, foi justamente nessa época aí que a merda em termos econômicos começou a feder, que esses esquemas aí, Renaudet agora já tá entrando em decadência também, né? Que é um esquemão de pirâmide também. Aí começou esse negócio de vender curso no Hotmart.
Não.
Que os caras usam, né, pra vender curso.
Não. Isso, cara, eu não sei se a Hotmart por si só... Eu acho que ela por si só é normal, né?
Não, é só plataforma.
É só plataforma. Mas agora, o que pipocou de gente vendendo curso na Hotmart? Bicho.
Então, aí de uns 3 a 4 anos pra cá, começou essa febre de day trade.
Sim.
Né? Porque todos esses esquemas aí já foram pro buraco. De Renaudet, Boi Gordo, Telex Free. Então, próximo esquemão de pirâmide é vender curso de day trade, né? E começou a pipocar um monte de... Como é que chama? De gente aí querendo vender curso. Mas só que tem um esquemão. É uma pirâmide dentro de outra pirâmide, entendeu? Não é só o day trade em si. É a venda de curso terceirizado. Por exemplo, o cara vende um curso pra você, mas só que ele aprendeu. Mas só que ele te ensina a vender curso, entendeu? É um jogo sem fim.
Esse que é aquele negócio tipo assim de afiliado, Hotmart, essa parada é isso aí que você tá falando?
Se não me engano é isso. Aí o cara vende curso sobre vender curso, entendeu?
Ah, que genial!
Exatamente. É uma venda de curso, é um curso sobre vender curso. Já existe isso. Aí, né, a coisa meio que tá saindo do controle.
Alguns não, eu percebo que ela tá saindo do controle mesmo.
É, alguns dizem que daqui um tempo a bolha na Ibovespa vai estourar, mas ninguém sabe quando, entendeu?
Mas antes de você chegar nessa parte, uma coisa que eu queria te perguntar é o seguinte, mas por que que tem tanto negócio de investimento? Tipo assim, que é uma coisa que eu não lembro de ver comerciais de investimento quando eu era menor.
Eu nunca vi,
tipo, isso tá rolando até na TV aberta, tá ligado?
É, eu vi já.
Que você espera que isso aconteça mais, sei lá, talvez em alguma coisa mais específica, mas na TV aberta tá rolando. Até com o Luciano Huck aparecendo, invista aqui na XP, que não sei o que e tal.
É.
O que que explica isso, assim, tipo...
Bem, digamos assim, todo mundo tá fudido financeiramente, investir em tesouro tá, não tá, em título público, quer dizer... Não tá rendendo nada, pô, 2% ao ano. É uma merreca. Troco de... Não paga nem uma pinga no boteco.
Eu não sei nem o que significa, mas você falou de um jeito como se fosse uma porcaria.
É, título público. Tô falando, é porque a taxa de juros, assim, que dá base a quanto você vai ganhar de juros comprando título de governo, título da dívida do governo, tá pagando 2%. E 2% ao ano é um troquinho de pinga, entendeu?
Troquinho aí... de pinga, tipo, você está sendo, fazendo uma metáfora, ou... metáfora não, é uma, é algo proporcional ou é realmente de fato um dinheiro de pinga mesmo?
Não, o rendimento, assim, digamos, é só uma metáfora mesmo, uma ironia é uma metáfora, digamos assim.
Tipo assim, é um negócio muito baixo, né?
É, não rendia quanto antes, entendeu? Sim. Aí o pessoal que tá acostumado a comprar título público, foi pra onde? Foi pra bolsa. Aí os caras estão desesperados pra ganhar dinheiro rápido, entendeu? Mas só que tá pegando muito trouxa, porque ao mesmo tempo que esses esquemas aí... Aí não é só esquema de vender curso, não. Tem um tal de Forex.
Isso, eu ia te perguntar disso, cara. Porque eu lembro que as primeiras vezes que eu ouvi falar de day trade, essas coisas assim, foi antes de virar essa moda toda, mas eu ouvi e eu meio que deixei um pouco pra lá. Mas uma coisa que ficou na minha cabeça é que o cara, ele enfatizava muito de assim, não. É que as operações são rápidas, que não sei o quê. E aí hoje aparecem esses comerciais daquele maluquinho
robô,
de óculos lá falando assim. Então, estou aqui num café. Sempre quis tomar um café, né? Porque ele sempre quis tudo, né? Ele sempre quis ter um apartamento de frente pro mar, sempre quis ter um carrão, sempre quis ter um não sei o quê. Não tem uma câmera que filma direito, mas tipo assim, não, esse café aqui custou R$47. Eu vou fazer um trade aqui, que eu vou conseguir R$47 e vou pagar esse café. Tipo, é rápido assim mesmo? Tipo assim, é assim
não
mesmo?
Não é nada. Ó, o carro eles alugam. Hoje em dia alugar um carro é fácil. A casa, provavelmente ele só passa na frente, ou então ele enrola o cara da corretora imobiliária lá, falando que ia ver como é que ia ser a casa, e tá usando a fachada da casa pra fazer comercial.
Sim.
Isso quando não aluga pra morar. Pela venda de curso, né? Pelas operações em si, pela venda de curso, né?
Uhum.
Aí o bobão lá, que tá fudido de grana. Aí vem um cara desse, pô, vou comprar o curso, né? Aí entra, aí começa. Pera daqui, ó, pera de lá. Pega dinheiro da... Começa pegando dinheiro da poupança. Depois pega o dinheiro da mulher. Aí depois tá devendo. Aí depois pega empréstimo no banco. Aí não consegue mais dinheiro no banco. Tá devendo. Que perdeu tudo já. Aí depois vai pro agiota.
Depois vai pro agiota. Sempre termina nele.
Sempre termina no agiota. Aí depois no final o cara tá... Sem dinheiro guardado, sem dinheiro pra nada, sem a mulher, porque ou...
Ou então pega o dinheiro da faculdade do filho, né?
Acontece pra caramba, o cara vende até o carro, vende a cueca se deixar, pede dinheiro emprestado com a família, caramba, porque aquilo vira um vício, né? Igual o tipo o jogo de caça-níquel,
uhum.
Né? Aí o cara fica desesperado pra tentar Porque a partir do primeiro prejuízo, ele vai tentar resgatar o dinheiro que ele perdeu fazendo outra operação. Aí vira um ciclo, uma bola de neve. Aí o cara só vai perdendo. Aí o cara se desespera e tem casos assim que é bem comum de acontecer, do cara se mata, literalmente.
Cara, você falou isso, eu lembrei. Eu lembro daquele deputado, aquele cara, aquele Luiz Miranda. Lembra dele?
Do que vendia carro lá nos Estados Unidos, né?
Isso, ele mesmo. Que vivia fazendo vídeo, né? Acho que a gente até chegou a gravar um podcast só sobre ele. Eu não sei se eu ainda tenho ele.
Foi sobre Trambique.
Foi sobre Trambique, não foi? Ah, então beleza. Então, assim, quem quiser ouvir um pouco de forma um pouco mais detalhada, tá lá, né? E no caso, cara, desse Luiz Miranda, ele sempre vivia comparando, né? O Brasil com os Estados Unidos, olha só. E fazer uma comparação idiota, sabe? Tipo assim, ele pegava, tipo, sei lá, uma televisão e ele não fazia conversão, fazia porra nenhuma. Ele só falava assim, olha só, televisão aqui é 200, você aí paga 2 mil. E era isso que ele falava. E todo mundo, é isso aí mesmo, que não sei o quê. É aquela coisa.
Sim.
Aquela coisa bem... desculpa o pessoal de Governador Valadares, mas eu tenho que dar essa zoada na cidade, aquela coisa bem de Governador Valadares mesmo, né? Desculpa quem for de Governador Valadares aí, né? Ou então quem for, né, que além de fazer 335 graus, não sei se foi lá ou se foi Coronel Fabriciano, enfim, né? Mas que botaram lá aquele banner lá do Trump, né, na cidade, né? Uhum. Cidade que mais exporta imigrantes ilegais no Brasil. Isso é sério, isso não é zoeira. Isso é sério. Né? Todo mundo lá, né? Conhece alguém que foi na mala de um carro com um coiote. Por que que eu tô falando isso? Porque o Luiz Miranda, ele vendia isso. Ele vendia, assim, não que ele vendesse de fato, assim, tipo, literalmente. Ele vendia, sem querer, esse sonho americano de que, ai, eu vou pros Estados Unidos, eu vou poder comprar meu Xbox por 300 dólares. E aqui eu pago 5 mil e eu posso comprar os meus jogos. É tipo isso, tá ligado?
Uhum.
É sempre daquilo que você pode comprar. No entanto, ele tinha essa empresa aí, né? Ele já tinha dado golpes no Brasil, né? Alguns dos sócios dele pagaram, né? Pagaram não, desculpa. Botaram dinheiro numa clínica veterinária que ele dizia que tinha. Veterinária não, desculpa. Clínica estética que ele dizia que tinha. Ele sumiu, né? Ele nunca pagou os sócios dele e foi para os Estados Unidos e resolveu expandir internacionalmente seus golpes e algumas pessoas, né, assim, seguiram. Acho que ele mexia exatamente com esse negócio de investimento, só que investimento acho que não necessariamente na bolsa, acho que é investimento na empresa dele, é porque tem muito tempo que eu gravo.
Em carro.
Então, e teve um cara que perdeu tipo 300 mil reais investindo com ele, né?
Aí é pedir pra ser trouxa, né? Só porque conhece o cara do YouTube que fica comparando preço de coisa de Estados Unidos e Brasil.
Eu vou ser bem sincero, cara. Eu ri quando eu vi a história do cara. Eu dei risada, dei boas gargalhadas, porque, velho, tem que ser muito trouxa, sabe? Esses caras aí, cara, assim, não que eu seja a pessoa mais sagaz do mundo, mas, bicho, eu olhei pra cara daquele Ports Trader, aquele moleque de óculos lá. Ah, esse Luiz Miranda, velho, você olha, você sente a pilantragem na voz, entendeu? Você sente aquele arzinho de pilantra, sabe? Todo pilantra, ele tem uma boa conversa, entendeu? Todo pilantra é assim, ele tem uma boa conversa, entendeu? Ele bota a mão no teu ombro, entendeu? Te chama de amigo, fala que é o melhor que nós temos, entendeu?
faz aquele discurso motivacional.
Ele abre o braço, entendeu? Ele dá risada, entendeu? Porra, aquela coisa assim, sério. Na verdade, bicho, ele é pilantra, entendeu? E todo pilantra consegue ser gente boa. Entendeu? É por isso que a galera cai nas paradas, entendeu? Eu tô falando isso, mas eu cairia também, velho. Entendeu?
Mas a diferença é que você não tinha tempo e nem dinheiro, né, pra cair na pilantragem do cara.
Não, talvez não numa dessas, assim, mas tipo assim, lembra aquele dia que eu te perguntei, velho? Eu falei assim, velho, se esse cara fica ganhando dinheiro, velho, é assim mesmo, velho? Eu até refiz essa pergunta, mas é uma pergunta que eu já tinha feito pra você, tipo, uns meses atrás, e aí você falou, olha, pô, tipo, não parece ser de boa e tal. E aí, por isso que eu refiz essa pergunta pra você meses depois. Agora que eu sei que você está estudando, né? para financiar as futuras festas aí, né? Futuras, se tiver um mega festão aí de alguém aí que faturou na bolsa, aí você pode ter certeza que é o Rafael, entendeu?
Ou ganhando a loteria.
É, ou ganhando. É, porque no bicho não dá pra faturar tanto, né? A não ser que você seja o bicheiro.
É, ou então dá pra fazer uma festinha ali, né? De uma noite ainda.
É, dá pra fazer um pagode legal, né?
É, um churrasco.
É, mas voltando aqui, né? Voltando aqui nesse caso aí do Luiz Miranda, ou então nesses negócios de day trade. Você falou de Forex. Eu queria saber o que era isso, cara. Porque é um... É tipo isso mesmo de trade, essas paradas assim? Como é que é isso aí?
Eu não tô muito por dentro, mas é um esquemão de pirâmide de Bitcoin. Aí os caras botam os robôs lá pra ficar minerando Bitcoin aí não sei aonde. E fica dando promessa de 1% ao dia, entendeu? Tipo aquele esquemão de pirâmide do Ronaldinho Gaúcho. Você comprava um Forex lá, um negócio desse aí, e ele te dava 1% de rendimento ao dia e mais um relógio do Ronaldinho, entendeu? É um esquemão desse.
Olha, eu não sabia que tinha a ver com Bitcoin.
Tinha.
Né? Porque eu tava vendo eu tava lendo, na verdade, um negócio, né? Tipo uma apostila, que eu não sei exatamente por que falaram disso. Que sobre como é que funciona, né, mineração aí de bitcoins. Eu vi que era um negócio, que era um trampo mega pesado. Assim, eu não vou dar detalhe porque eu não vou saber explicar isso.
É, você tem que montar um terminal gigante assim, só pra ficar minerando.
Entendeu? É, porque tipo assim, você tem que pegar dados de outras transações, né, de outras coisas que acontecem na...
Vai ter que programar a máquina pra ficar resolvendo enigma, entendeu?
É.
Aí fica assim, mas só que... Assim, para tirar 0,0001 Bitcoin, leva dias, meses, sei lá. Porque antigamente, isso lá em 2012, era fácil, entendeu? Porque Bitcoin naquela época valia, sei lá, um centavo no mercado aí, um centavo. Hoje em dia, não. Além da mineração ser mais difícil, porque tá todo mundo minerando Bitcoin, o código, com o passar do tempo, o código para achar os Bitcoins fica mais complexo de ser resolvido, entendeu?
Entendi.
Aí leva mais tempo, aí gasta energia para manter a máquina ligada. Dinheiro para manutenção das peças da máquina. Aí vai, né? Mas aí os caras, na verdade, Na verdade, o que os caras vendem é uma promessa, entendeu? Eles te pegam pela ganância, entendeu?
Uhum.
Ou pela ganância ou pelo desespero. Se o cara começa a falar que... Pô, se você aplicar aqui, vai te dar...
5% ao dia de rendimento.
Isso, 10% ao mês, não sei o quê. Aí, cara, você tem que correr disso. É, porque nenhuma coisa que dá 5 a 10% ao mês dá... digamos, legal. Legal no sentido de lei, entendeu?
Entendi. É, eu vi um vídeo do Eduardo Moreira falando um negócio desse mesmo, né? Falando que do risco, né? Que qualquer coisa assim que tem uma alta porcentagem de rendimento,
né?
Provavelmente o risco é maior de investimento. Mas ainda...
É quase uma lei, né? É quase uma lei do mercado, que quanto maior o retorno, maior é o risco.
Mas no caso ali, quando ele tava falando isso aí, então, isso aí vale para tudo que se faz?
Sim, tem gente em investimento, sim. Quanto maior a rentabilidade, maior o risco.
Ah, então é
porque,
como...
Por exemplo,
assim,
porque você tá assumindo um risco de... Um alto risco para ter um alto retorno, né? Que,
então,
né?
Então assim, perdão a todos os economistas se eu ofender a profissão de vocês. Mas tipo assim, esses caras que vivem, esses economistas que vivem corretora, no fundo eles estão fazendo um monte de aposta, é isso?
Sim.
Então é tudo apostador.
Basicamente, mas aquilo ali é para pegar bobo e desavisado, entendeu?
Não, eu falo no trabalho dia a dia mesmo, assim. Os caras nem vendem, não tô nem mais falando de vendedor de curso, não. Tô falando assim, esses caras de corretora, quem é investidor, é tudo apostador, então.
Entende. Tem os gestores de fundo de investimento, tipo um Armínio Fraga da vida.
O que é um gestor de fundo de investimento, assim? Só pra...
É um cara que ele vai montar uma carteira de ações, de títulos públicos, renda fixa em geral. Ele vai gerindo aquilo ao longo do tempo, entendeu?
Sim.
E o cara vai tentar te dar um retorno de acordo com o que foi contratado, que você aceitou. Ele não vai te prometer, entendeu? Ele não vai te prometer ganhos absurdos, mas ele fala, ó, ele te dá um... Provavelmente ele vai te dar uma margem.
É tipo uma consultoria.
Retorno. É, uma consultoria, digamos assim. Ah, sim. Você só vai deixar o dinheiro lá e o cara vai ficar gerindo, vai fazendo a gestão daquele dinheiro. Pra te dar o máximo de retorno possível, ou menos prejuízo possível, dependendo do contexto econômico, entendeu?
Entendi.
Mas assim, o pessoal de corretora, tipo, essa tal de Betina aí, isso aí é. Isso aí é pra vender, como é que chama? Pra vender relatório, entendeu? Relatório financeiro, relatório disso, relatório daquilo.
Não, aquele comercial dela foi épico, né?
É, porque eles ganham comissão, né? Cada. De corretora, comissão de. Enfim, de banco. Ou então, dá. Porque de acordo com cada conselho ou consultoria que eles dão, se umas 100 mil pessoas investirem numa coisa que eles querem que você invista, vai dar liquidez. Então eles podem usar a partir daquela liquidez uma operação, entendeu?
É, certo. O que é liquidez, assim? Só pra eu entender que.
É, liquidez é o que é mais negociado. Se um cara fala que X investimento tem muita liquidez, é porque é mais fácil de você comprar, de você vender.
Entendi.
Se você quiser vender, entendeu?
Sim.
Aí dependendo. Aí essas corretoras aí ficam recomendando compra e venda de alguma coisa, nada mais é pros caras ficar fazendo operação lá dentro. Ou pra ganhar alguma comissão daquilo, né? Porque os caras que trabalham nessas corretoras ganham nas duas pontas. Fazendo consultoria pra você comprar ou vender alguma coisa. Ou na hora que você. Na hora que você compra ou vende, entendeu? Na compra ou na venda, o cara tá ganhando da mesma forma, comissão. Mas aí vai depender da quantia, de quanto você movimenta, né? Mas funciona assim mesmo. Na verdade, esse mercado todo é dinheiro pra pegar, pra tirar dinheiro de gente desesperada, entendeu?
Nada como a lábia, né? Pra você arrancar alguma coisa de alguém, né? Pode ser um beijo. Sim. Pode ser dinheiro, pode ser um monte de coisa, né? Quando eu falo arrancar uma coisa, eu citei o beijo, gente, não tô falando de nada, tô falando assim, uma coisa que seja de comum acordo, tá? Só pra ficar bem claro, entendeu?
É, por exemplo, você pega um velho rico, assim, tipo, a maioria desses milionários de bolsa aí, esse cara investe aí desde a época que... Sei lá, desde a época do Pedro Álvares Cabral, entendeu? Hoje em dia os caras são milionários, não sei o quê. Mas aí, porque quem vive nesse mundo aí, o cara tem que, primeiro, tem que ter um sangue frio e tem que ter paciência. Que é um jogo de paciência gigantesco, assim.
Você sabe que esses dias eu tava vendo um vídeo daquele favelado investidor, e ele tava falando uma coisa, pelo menos no vídeo que eu vi, ele tava falando uma coisa desse nível mesmo. Ele tava falando um negócio assim, tipo, assim, de novo, eu não entendo absolutamente porra nenhuma de investimento, entendeu? Essas perguntas que eu tô fazendo pro Rafael são perguntas reais mesmo, entendeu? Coisa que eu perguntaria pra alguém que, tipo, que está estudando, que é o caso dele. É, tipo, e eu tava vendo ele falando uma coisa, esse favelado investidor, eu tava vendo ele falando um negócio que, assim, que são das coisas que ele planeja alcançar, né? Que é tipo assim, que ele vai investindo um tanto por mês, por dia, por mês, sei lá. Só que tipo, as metas dele não é tipo, por exemplo, ele não quer ter muito dinheiro ainda esse ano, assim. Meio Sim. porque ele sabe que não vai conseguir. Ele planeja tipo assim, um carro de luxo que ele falou que ele quer ter, ele planejou lá pra 2020 e pouco, tá ligado?
Sim. Por exemplo, você pode... Pega uma
tipo
lista
assim, ele tá sendo honesto nesse caso?
Por exemplo, pega uma lista de bilionários aí, do Brasil, não precisa ser do mundo não, pega de bilionários do Brasil. Você vai ver, todos eles é velho.
É,
e
sim.
Todos eles têm alguma aplicação em mercado financeiro da vida aí. Os caras ganharam dinheiro assim, basicamente. Lógico, o cara pode ter sido herdeiro? Pode. Ele pode ter alguma empresa gigante? Também pode. Mas ele também pode ter ganhado uma boa parte desse dinheiro aplicando, entendeu? Porque não é uma coisa só, é tudo misturado pra esses caras, entendeu?
Sei, mas sejamos sinceros, tipo, se realmente existisse a possibilidade de ter bastante gente ganhando dinheiro mesmo com isso, ainda que seja de forma paciente, ainda que seja de forma... Sério, tipo, será que as coisas seriam tão simples assim. Porque, tipo assim, é claro que sempre vai ter lá os picaretos pra falar, não, não, você consegue ganhar mais rápido que isso, que não sei o que, que não sei o que lá. Porra, será que nesses casos aí, onde que a pessoa vai fazer uma parada séria, será que não existe, sei lá, nenhum tipo de outro grande golpe que aí que esteja travestido de uma coisa séria?
Pode ser também, porque nada, tudo é passível de golpe, entendeu? Tudo pode dar um golpe, tudo pode ser um golpe. Por isso que...
Porque, velho, é aquela coisa, velho, quem tem dinheiro não quer perder. Mais do que quer ganhar, não quer perder, tá ligado?
Assim, só não dá pra... Mas aí a pessoa tem que ter uma, digamos, ter a curácia, né? Tem que ter uma certa... Como é que eu vou dizer...
Boa percepção.
É, uma boa percepção, porque os caras são bons na arte de trambique também, entendeu?
É, até porque, tipo assim, bicho... Quem...
Porque tem um trambique cara de pau, assim, pra pegar gente desesperada, como esses que você falou aí, do Portes e tal,
uhum.
E tem um mais discreto.
Não, até porque, assim, quem tem grana real, assim, não vai ficar contando, tipo, não vai querer abrir espaço pra perder ou ter mais concorrente. Bicho, é capitalismo, velho. Os caras degladiam pra pisar um em cima do outro, tá ligado? Pra ver quem é que tem mais, sei lá, tem mais... É...
Tanto é que a maioria do pessoal que faz a coisa séria, eles falam, não faz curso não, tenta procurar na internet... Pesquisa aqui e ali, tem muita coisa aí de graça no site que esses caras vendem aí por quase R$1.000, assim, R$3.000 aí, falando que é coisa boa, sendo que os caras só pegaram, copiaram e colaram da internet, entendeu?
É, você vê o próprio curso do Nuno Moura, dizem que, tipo, é uma porcaria.
Então.
E sabe o que é mais incrível? Teve gente
o tal do Primo Rico também, o pessoal fala que é uma porcaria.
É, ele deve, porra, ele deve o quê? Eu acho que 1 milhão? Ou devia 1 milhão?
É, no apartamento dele lá.
É, tipo, né? Esse cara quer me ensinar a ganhar dinheiro aí, tá devendo, velho.
Né?
Entendeu? Então, quer dizer, bicho, é como se eu, tipo assim, eu traio minha esposa e eu quero ensinar a fidelidade, entendeu?
Uhum.
Entendeu? Tipo, mas então, é aquele negócio, e assim, você tava até falando desse negócio de... Que, é pirâmide, é trambique, não sei o quê. Aí pegaram um vídeo desse curso, desse Sports Trader aí, desse garotinho de óculos aí. E bicho, o que ele tava explicando lá, né? Não sei se você chegou a ver o vídeo.
Eu acho que eu vi.
Né, que, não, a gente vai se juntar, a gente vai estar todo mundo junto, unido, pra estar investindo e a gente cresce junto. Tipo, bicho...
Duvido muito.
Bicho.
É, a picaretagem é universal.
Pois é.
Literalmente.
Pois é, cara. E, então, assim, resumidamente, assim, então, assim...
É, assim, dá pra ter uma liberdade, uma independência financeira? Dá. Você não vai ficar rico. Mas, assim, você só vai ser mais rico se você já é rico. Se é herdeiro de alguma coisa bem... Se você já é milionário, se já nasceu milionário, tem família rica e tal. Aí dá pra ficar mais rico ainda. Mas se você é um coitado...
Sabe o que eu acho? No
máximo vai ter assim, um pouquinho de dependência financeira.
Sabe o que eu acho? Sinceramente. E agora pra destruir todo o conhecimento construído pelo grande Rafael aí. Aqui, duas coisas, tá? Aliás, três coisas. Primeira, bicho, sério, o cara já é rico, sabe? Acho que assim, claro, o exemplo que você tá aqui é um exemplo de um criminoso, mas, bicho, velho, vira um Thor Batista da vida, cara. Torra o dinheiro, entendeu? Você não sabe quanto tempo de vida você tem. Torra o dinheiro, entendeu? Não perde tempo estudando pra investir. Velho, o dinheiro caiu do céu pra você, sabe? A sua obrigação é torrar o seu dinheiro. Faz uma vasectomia pra isso teu pai ficar reclamando. Fala assim, tipo, você não pensa no futuro dos seus filhos? Eu não vou ter filhos. Então eu posso torrar esse dinheiro em vida, entendeu? Você não sabe o dia de amanhã, entendeu? Você vai perder seu tempo investindo, cara. Porra, você já é rico, velho. Você já venceu no capitalismo, tá ligado? Você já é dono das coisas. Não, é porque assim, se você é da classe média e tem um Fiat Uno e acha que tá abalando... Entendeu? Você me desculpa, mas você pode estar até mais próximo de estar pedindo dinheiro na rua do que eu, que sou bolado e consciente. Pobre, mas bolado e consciente. Entendeu?
Uhum.
E aí a segunda coisa, né? Aproveitando até o fato de ser pobre. Pô, velho, eu acho que apostar... Não. Eu não tô nem falando de negócio de aposta esportiva, né? Porque agora tem isso também, né? Da geral, também querendo fazer aposta esportiva, que eu acho que é digno, né?
É mais honesto.
É mais honesto, você sabe que você pode se dar mal também, né? Eu acho que assim, é muito mais honesto, porque pelo menos na aposta esportiva, pelo menos você sabe que a chance de você se dar mal é muito maior. E só depende de você. Só depende de você, entendeu? Você não precisa cair na lábia de ninguém. Entendeu?
Aposta aí no... Qual o time mais famoso aí de futebol da Mongólia?
Olha, de futebol da Mongólia eu não sei. De futsal eu conheço o SOR.
Ah, é. Aposta aí no SOR da Mongólia aí, no BET365 aí, ó. E arrasta pra cima.
Capaz de ter alguém na arquibancada com um radinho assim, falando lá no telefone, falando aqui, ó. O 7 aqui tá jogando muito, que não sei o que, entendeu? Na quarta divisão, você aposta, sei lá, no Paraíba do Sul contra o Barra Mansa, entendeu? Você aposta que o zagueiro camisa 3, o Fabrício, né? Eu não sei se existe, tá, gente? Eu tô aqui falando um nome qualquer. É, que ele vai fazer 3 gols contra. E não é que ele fez 3 gols contra mesmo? E se você não quiser entrar nesses sites aí, Bet365, Sportingbet, que não sei o quê, bicho, na tua rua, provavelmente tem alguém fazendo bolão, cara. No bar aí da tua rua. Sempre tem. Cara,
aposta 10 no Galo.
É, ó, Galo doido, pô. Tá aí o primeiro no brasileiro.
Não, tô falando no Galo lá do jogo do
Brasil. Tá. Pois é, essa é a terceira coisa, velho. Mega Sena, que eu acho que talvez seja o investimento mais honesto do mundo, né? Pelo menos ali, cara, você tem a ciência que você pode estar jogando. Eu não sei nem mais quanto que é uma Mega Sena agora. Você tá jogando, sei lá, 2,50 fora.
Não.
Você tá ciente disso. Mas são 6 números. E assim, apostas esportivas e apostas em loteria só depende de você.
Exatamente.
Entendeu? Não chega nenhum maluco de óculos lá falando só, olha só, sempre quis ter um apartamento em frente ao mar. Entendeu? Nunca filmei lá dentro. Mas ele é meu, entendeu? Qual desses carros aí é o meu? Sabe como eu consegui isso aí? Apostando na quina, entendeu? Tipo, você, beleza, você apostou, né? Você não tem nenhuma técnica. Eu falei, não, eu apostei durante 11 anos seguidos o mesmo número. Os mesmos números. Até uma hora dar certo. Eu acho que é muito mais garantia. Eu não sei o que você acha em relação a isso.
É, ou então fazer vários. Ou então apostar em algumas combinações, assim, mais comuns, assim. Mas aí você tem que saber estatística e tal.
Bom, mas é.
Se bem que o cara que escreveu o livro sobre ganhar na Mega Sena e nunca ganhou na Mega Sena.
É sério?
Mas ele ficou rico vendendo um livro sobre como ganhar na Mega Sena. Olha a inteligência do cara. Ele, cara, nunca ganhou na Mega Sena. Vendeu um livro ensinando a como ganhar na Mega Sena. Mas ele ficou rico não ganhando na Mega Sena, ele ganhou vendendo livro sobre ganhar na Mega Sena. Olha que maravilha.
É aquele ditado, né, cara? Uma mentira repetida 1000 vezes, ela se torna verdade, cara. Como que você vira, sei lá, um cara de sucesso? Você mentindo para as pessoas falando que você é um cara de sucesso. Olha só. Entendeu? E aí, qualquer coisa, se 50 pessoas falarem que você é um cara de sucesso, se tiver 20 falando que você tem sucesso, você só vira e fala que são um bando de invejosos. Entendeu? Mas enfim, você tem mais alguma coisa pra acrescentar?
Não, acho que era só isso mesmo.
Bom, então é isso aí, então, né? Meus investidores, minhas investidoras, né? Vocês que gostam de misturar inglês com português, né? Esses dias eu tava vendo aí uma vaga de emprego. Numa. Assim, tipo dessas empresas que aceitam qualquer um, sabe? Que é bem o meu perfil mesmo, qualquer um.
Tipo, prefeitura de interior?
não. Porque infelizmente você tem que ser chegado dos caras e eu não sou. Não, é assim, empresas assim, tipo mesmo. Tipo, essas empresas assim de maquininha de cartão, loja de óculos, essas coisas assim. Eu tava vendo lá e não tava escrito, tipo assim, descrição do trabalho, tava escrito job description. Né? Mindset.
Onde, no LinkedIn?
No LinkedIn. Desculpa, eu tenho vergonha de dizer isso, mas eu procuro emprego no LinkedIn, sim.
mas é comum isso aí.
Mas. E tava escrito um monte de palavras em inglês no texto. Eu simplesmente não me candidatei à vaga, né? Porque parece que eu tenho que fazer o FISC antes de entrar nessa porcaria, entendeu?
Não, isso aí é só pros caras assim. Os caras se achar. É só você também aprender meia dúzia de palavras em inglês aleatórias que vão gostar de você. Assim, essa parte de vender óculos eu não acho mais difícil, porque você vai ter que ser mais desconstruído e descolado. se é que você me entende.
Não, entendi, entendi. É, eu não, assim, eu não sou descolado e não também não sou desconstruído. É isso então e adeus.
Nada. I'm afraid of Americans. I'm afraid of the world.